noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui hoje a gente está num formato diferente. Pela primeira vez eu estou recebendo aqui o meu amigo e sócio, o Netão. Se apresenta para a audiência aí, Neto.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Neto Petrilli, trabalho com o Eduardo aí já faz uns 5, 6 anos, né? A gente fez já bastante projeto junto. É a primeira vez que eu estou participando, mas bora aí, bora trocar uma ideia hoje legal.
Vamos lá então, Netão. Bom, para quem ainda não me conhece, primeira vez que está vendo esse material, eu sou o Eduardo Caires, sou biólogo, fundador da empresa Helios Ambiental, qual o Neto é meu sócio atualmente. E hoje a ideia aqui é trazer, nós vamos começar um novo projeto. Nós vamos estar trabalhando aqui com, semanalmente ou quinzenalmente, a gente ainda não definiu essa questão, alguns conteúdos para a gente comentar, não só de formato técnico, aprofundado, mas falar um pouco da nossa rotina, dos trabalhos que a gente faz, da questão ambiental por trás de tudo que a gente tem no desenvolvimento da sociedade. Hoje até a gente trouxe um título aqui provocativo para essa live, que é qual a importância do licenciamento ambiental no desenvolvimento urbano. Esse tema ele pegou bastante para nós recentemente, até depois eu vou pedir para o Neto completar isso aí, porque a nossa empresa, a Helios Ambiental, é uma consultoria e nós somos especializados principalmente em estudos de licenciamento ambiental. E recentemente nós temos tido uma demanda muito grande para construções, empreendimentos imobiliários. Quem é aqui do interior de São Paulo sabe que, bom, nas grandes capitais eu não vou nem dizer, né? Mas quem é do interior está vendo que muito terreno que antes era terrenões grandes vazios está virando condomínio, né? Estão virando prédios, está acontecendo, está tendo desenvolvimento. E o que às vezes deixa a gente até um pouco espantado, acho que essa é a palavra, o desconhecimento que muitos empreendedores do ramo de construção imobiliária têm do que é necessário na questão ambiental. Correto, Netão?
Sim, sim. Tem sido cada vez mais comum, né? Principalmente com os últimos anos, com a pandemia, com tudo que a gente passou, a migração até dos grandes centros, né, para o interior, buscando mais qualidade de vida, espaços maiores, e com isso cresce o mercado que já vinha crescendo nos últimos anos, que é o mercado de condomínios, né, tanto os verticais quanto os horizontais. E realmente, além da demanda aumentar, a gente tem visto uma certa dificuldade em entender o que é cobrado e por que é cobrado, né?
Correto. E não é só isso, né? A gente tem também muitos manuais, que, né, que por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem o Grapoab, sempre me perco para falar essa palavra aí, que é um manual aí baseado não só, lá não fala só de licenciamento ambiental, mas as diretrizes ambientais também estão escritas. Ali é realmente é um manual que você tem todo passo a passo, você empreendedor tem que seguir para conseguir todas as licenças. Porque quando a gente fala de licença, a parte ambiental é uma das partes do processo do empreendimento, do licenciamento. Primeiro, a gente tem que ter viabilidade econômica, tem que ter o projeto muito bem estruturado, e lógico que tudo isso corre junto com o meio ambiente. É complicado separar o meio ambiente, né, Neto? Porque eu tenho o entendimento que meio ambiente não é aquela floresta bonita lá que tem os bichinhos. Meio ambiente é tudo. A cidade que a gente vive é um meio ambiente. Não sei se você concorda comigo nessa visão.
É muito importante a parte da sociedade no meio ambiente, né? E quando a gente trata do desenvolvimento urbano, a gente está falando diretamente dela e como ela vai se expandir, né? O que é inevitável. Então, o licenciamento ele visa controlar e de alguma forma dá diretrizes para que você faça essa expansão no mercado da melhor forma possível, né?
Forma mais sustentável, né?
De um jeito. Sim, sim.
Buscar sustentabilidade, não só ambiental, né, mas econômica também. Sustentabilidade, acho que engloba, essa palavra ela engloba tudo, né?
É o famoso tripé, né? Economia, sociedade e meio ambiente, né? Mas, no final das contas, é a sociedade que determina o que é economia e o que é meio ambiente, né? Então, não tem como não... Não e de encontrar ela, né?
Sim. E para quem não sabe, o Neto é um grande especialista em diagnóstico ambiental. E eu queria, Neto, que você falasse um pouquinho, que para quem não sabe, o cara manja muito diagnóstico, principalmente imageamento aéreo por drone, com ele mesmo. Quem quiser bater um papo, trocar uma ideia com ele, Esse é o assunto que ele domina muito, gente. E eu queria que você falasse um pouco da questão do que você teve de experiência hoje trabalhando diagnóstico. Eu sei que você trabalhou num projeto muito interessante aí na cidade de São Carlos, onde você mora. E eu queria que você falasse um pouco do que, qual foi a tua visão com base nesse diagnóstico e o que, que você entendeu disso, né? O que, que você diagnosticou nessa questão aí com relação ao desenvolvimento urbano. Porque a gente sabe que hoje é muito conturbado, né? A gente não tem, assim... A gente tem plano diretor, todas as cidades têm plano diretor, mas você vê que tá uns negócios complicados. Aqui em Araraquara, por exemplo, a gente vê que tem um lugar que virou tudo condomínio, fechado, e era tudo antes mata, eram áreas importantes para preservação dos corpos hídricos da cidade. Tanto que hoje a gente está tendo um desbalanço hídrico, né? Passou, está diminuindo o consumo de água superficial, né, para abastecimento público, aumentando de água subterrânea. Sendo que antes aqui era quase 20%, era apenas 20%, posto 20%, 10%, alguns anos atrás.
Sim, sim. É, dando um briefing, a gente começou com essa parte de diagnóstico, né? Foi logo quando a gente começou a fazer alguns serviços juntos, né? No começo lá. E sim, quem é realmente o grande especialista na parte de drone é um grande amigo meu, o Arthur. E
esse é piloto.
Esse manja muito. E aí a gente começou a desenvolver diagnósticos, né? De algumas áreas aqui, tanto com poder público, né? A gente pegou uma área grande numa... aqui em São Carlos, quem conhece, o área Cipera Lopes, que é uma dos maiores bairros aqui da cidade, uma população, de um certo modo, mais carente, uma parte da cidade que foi desenvolvida antes da ideia de plano diretor, né? Então, a gente teve essa experiência com locais onde não teve um planejamento adequado, uhum. Mas, como a sociedade vai crescendo, não é inevitável, como a gente já disse. Uhum. E depois, aí eu já fui mais para a parte de negócio, mais para a parte de real estate, acabei tendo uma experiência legal no desenvolvimento aqui em São Carlos e deu para entender bastante realmente o quanto é importante, né? Quando a gente pergunta ali, o quanto é importante, o quanto a parte ambiental norteia muito do avanço do projeto como um todo, né? Como você disse, não tem como desvencilhar e para tirar a parte de licenciamento vai norteando cada etapa do processo de gestão de uma construção de um condomínio, né? Algumas coisas são cobradas e você vai atendendo para gerar as licenças necessárias para que tudo ocorra da melhor forma possível. E também vale destacar que também é uma das coisas que mais causa embargo de obra, né? Porque por essa dificuldade, talvez por falta de divulgação, né? Falta de educação ambiental desde o começo, como a gente sempre fala, você chega na hora, o empreendedor, o gestor, e acaba não dando tanta importância para a parte ambiental da obra. E aí isso acaba travando, né, todo um projeto comercial, um projeto de infraestrutura, que é como você disse, tem toda uma base antes, né, de você começar a tirar essas licenças, estudos, o próprio diagnóstico, que não é nem é tão ambiental, é importante mas diagnóstico comercial... regional ali, como está expandindo, o que, que é importante para a região, e isso vai andando lado a lado com a parte ambiental de licenciamento para que se possa correr tudo conforme o planejado, o que nem sempre acontece, realmente acaba acontecendo vários entraves entre os empreendedores, os conselhos da cidade regional e também a parte do poder público, né?
Isso é verdade, concordo assim em tudo que você falou, porque essa é uma realidade que a gente vê todos os dias, né? A gente enfrenta isso aí na nossa rotina de trabalho. E uma coisa que, pegando um gancho aí, né, que no que você falou, é uma questão interessante que isso me intriga, né? A gente é especialista, a nossa parte do trabalho é focado no licenciamento ambiental. E não sei se você já reparou, Neto, mas é incrível que quando eles chegam na gente, o empreendedor, assim, chega na Helios para solicitar a parte ambiental, toda a outra parte foi anterior. Todo o resto foi feito previamente. Só que a parte que mais dá embargo de obra, como você comentou que é verdade, é as licenças ambientais, e ela é vista somente por último. Primeiro decide-se aonde vai fazer, compra o lote muitas vezes, faz a compra do terreno, já fecha acordo ali com o dono, porque normalmente a incorporadora ela compra o terreno para construir, né? Dificilmente as incorporadoras têm muitos lotes. E aí depois, lá no final do processo, que a gente vai ver a parte ambiental, né? É muito louco isso aí, né, cara?
Sim, é muitas vezes a incorporadora, quando a incorporadora não compra, ela está em parceria com geralmente com o dono da área, né? Monta assim, SPS para poder gerar entre várias empresas, empresas de infraestrutura, né? Quando não tem um aporte de um empreendedor ou de um grupo só, né? É, geralmente eles se juntam, né? Empreendedores de várias áreas se juntam para fazer. Uhum. E acaba por olhar mais a parte que é de cada core, né? É,
uhum.
A parte de infraestrutura, dá o palpite ali na parte de infraestrutura, a pessoa que geralmente é muito importante, que é a parte comercial, né? É, onde as pessoas buscam, o que as pessoas buscam, como elas buscam. É, e aí, quando você olha, realmente é um mercado que tem crescido muito, então é um mercado muito visado, e acaba passando por cima disso, o que gera muito ajuste, né? Que aí é a parte onde a gente sofre.
Já. É complicado, né? Isso aí eu acho que é uma questão até de um pouco mais de educação de mercado, porque esses estudos, normalmente, eles são pequenos. A gente está falando de áreas pequenas aí. Mas a gente sabe que para grandes empreendimentos, o início de tudo é a base do EIA-RIMA, do Estudo de Impacto Ambiental e seu consecutivo relatório.
Sim.
Então, se você pegar empreendimentos gigantescos, que no Brasil é onde são realmente feitos o EIA-RIMA, você vê que é ali no início de tudo, antes da ideia ser concebida, assim, lógico, tem a ideia do projeto, etc., né? É desenhado ali uma parte econômica, porque tem que ser, né? Você tem que botar o projeto no papel. Mas aí você faz essa questão, você verifica, não uma área, né? Você não decide falar, vou comprar aquele terreno, vou comprar aquela área e vou construir uma hidrelétrica, por exemplo. Não, você faz um estudo de viabilidade de áreas.
Isso.
Grandes pontos é feito isso, você determina rodovias, você faz de acordo com o estudo de impacto ambiental, você determina qual o melhor traçado para a rodovia. Então, eu penso que esse método, né, de você colocar ali as diretrizes ambientais, né, as legislações ambientais, todo o licenciamento que é necessário, ali na prévia do processo, bem ali na parte do projeto técnico, né, do projeto arquitetônico, principalmente, eu acho que muito dos problemas que a gente tem, que a gente encontra, e aí que e isso acaba se tornando um problema, não era para ser, mas acaba virando um problema ali para o empreendedor, para a incorporadora, poderia ter sido resolvido, né? Uma coisa muito simples, né?
Sim,
a gente ainda não pegou nenhum caso, mas que nem, por exemplo, às vezes, se tiver uma árvore nativa, rara, no meio do terreno ali, como é que você faz? Não pode cortar ela.
Não, de jeito nenhum.
Como é que você vai fazer? Vai ficar...
Tem compensação para isso, né?
É, depois que você já fez o projeto, você já fez um monte de coisa, você já está ali começando a obra.
E essa parte do projeto tem todo um custo, né? Válido.
Sim, mas tem tudo todo custa, um custo. Né? Tudo custa. Custa. A hora é um bem muito precioso, né? A gente tem que cobrar dela mesmo.
Sim.
Então, qualquer coisa ali que a gente faz, e isso que a gente vê que, se fosse dessa forma, pelo menos eu tenho muita certeza que muito retrabalho seria evitado. Isso aí
sim,
é um fato.
E isso entra no custo, né? Retrabalho é custo, tempo para você poder vender, né? Comercializar. É, os lotes, os apartamentos, enfim, vai depender de qual tipo de condomínio você está construindo. É, acaba, quanto mais tempo você demorar e fugir do planejado, né?
Uhum.
Como gestor, você também sabe, já fez muito projeto, acaba causando custo, retrabalho, que gera custo.
Gera tudo.
Às vezes você perde uma oportunidade de mercado por causa disso também, né?
Sim, com certeza.
Comercial, se alguém fez mais rápido que você na mesma região, você tende a perder compradores para ele, né? Não tem
com certeza.
Como ter ficado cada vez mais adensado, ter a competição também ter ficado cada vez mais...
Sim, isso mais cresce, forte. Né? É exponencial, não tem como te fugir. Mas agora, para a gente conversou bastante aqui, a gente falou dessa parte, né? Do licenciamento, mas tem muita gente que não sabe quais são esses passos, né? Eu queria só frisar aqui, a gente pontuar cada um deles. Isso tudo que a gente está falando... Está lá no manual do Grapoab, isso está no site da CETESB, e com certeza, se a prefeitura do município que você mora ou que você vai construir o seu empreendimento for responsável pelo licenciamento ambiental, ela tiver competência para isso, vai ter lei municipal falando sobre isso. Então, todo esse trâmite do licenciamento que a gente faz, ele é baseado, ele consiste basicamente em quatro trabalhos, tá, gente? Hoje, aqui no estado de São Paulo, está sendo baseado em quatro trabalhos. Um deles, ele está relativo a financiamento de áreas. Normalmente, depende do jeito que vai ser conduzido o processo, às vezes a aquisição da área e também a construção do empreendimento, ela passa por um financiamento. Ela exige que um banco aporte que esteja junto, por caso se a incorporadora quebrar, né? Alguém vai garantir a entrega ali do projeto. Nossa. E uma coisa que tem sido muito comum, né, Neto? Que às vezes as pessoas nos procuram depois, né? Hoje a gente já está até mudando a chave, já está começando a falar, ó, você fez isso? A gente pergunta, você vai financiar a área? Vai ter financiamento na Caixa, principalmente? Ah, vai ter. Cara, olha lá no Guia da Caixa, tem um item específico que vai falar sobre a avaliação preliminar da área. O que quer dizer isso? Uma coisa muito básica, assim, para nós, né? Para mim, para o Neto que é da área, é básico. Mas é você fazer um estudo prévio do que foi a área, do que ela é hoje, porque você tem que levantar dados históricos, e entender se no entorno você tem alguma fonte potencial de poluição, o qual possa ter ocorrido uma contaminação de água e solo dessa área. É uma coisa muito intrínseca do gerenciamento de áreas contaminadas, né, Neto? Uma palavra muito bonita, né? O GAC, que a CETESB é referência no Brasil para isso, né? E é muito batido em pesado para posto de combustível, mas a gente vê que é um desconhecimento da parte do pessoal que vai fazer financiamento, né? Sendo que está ali no guia, é uma coisa muito estranha, né?
Sim, realmente, né? A gente tem passado, alguns projetos têm passado por isso, principalmente quem não está acostumado com esse tipo de cobrança, né? Uhum. Mesmo já financiou em outros, às vezes em outros estados, em outros locais, com outros bancos, mas realmente, eu acho que é importante, né? Foi o que a gente falou, é importante você saber onde você está construindo, né? Desde o histórico, desde o atual, até o que vai ser quando você efetivamente estiver ali, olhando todas as frentes, mas também essa parte ambiental. Então, tem sido muito, muito cobrado, tem sido. E tem sido uns problemas, né? Porque. A gente
se torna um bastante problema, né? Porque essa questão da área contaminada, a legislação no Brasil, ela é interessante porque o dono do passivo é o dono da área, né? Então, a partir do momento que um banco assina um financiamento, o banco se torna dono. Ele se vira dono, né?
Ele se torna.
É, igual meu carro. Meu carro é alienado a um banco financiado. Então, o banco é dono do meu carro, não sou eu o dono do carro.
Sim, sim.
Mesmo caso aí para a incorporadora. Ela pode muito bem, lógico. O banco vai entrar com ações, caso desapareça, né? Pensando no pior dos casos aí.
Mas. Ela pode até cuidar da área, né? Que também é possível, mas geralmente...
Porque é barato descontaminar uma área, né, Neto? Que a gente tem visto, né?
Sim. Talvez isso acaba inviabilizando, né? Não só o financiamento, mas como todo o projeto, né?
A pessoa compra um milhão lá, compra por 1 milhão a área e descobre que vai ter que gastar mais 1 milhão para descontaminar, dependendo da situação. Sim. Aí comprou 2 lotes, né? Por isso que é essa questão... E é por isso que a Caixa ela faz isso não só para cobrar essa diretriz legal, que isso é uma diretriz legal, né? Está dentro ali do licenciamento, mas a Caixa faz isso, outros bancos também fazem, agentes financiadores, colocam isso nos seus guias de sustentabilidade para realmente garantir que não vai comprar um passivo, que está financiando um ativo, né? Depois, esse é um dos trabalhos que a gente tem ali, né? Depois, os outros que a gente tem seria a caracterização dos recursos naturais, correto? Que a gente tem que fazer esse aí.
Que é muito importante também, né?
Que você esse aí, basicamente, a gente identificar o que tem de recurso na área. Porque é muito comum dentro da cidade construir algum lote perto de rio, né? Fazer empreendimentos perto de áreas verdes, áreas bonitas. E, normalmente, se tiver um córrego, uma represa, é uma área de proteção permanente, né? Então, tudo isso a gente tem que levantar. Levantando isso, todas essas informações, como vai ser feita uma construção, provavelmente vai ter que suprimir árvores, vai ter que cortar árvore, não é fato, senão não levanta o prédio no lugar. A gente precisa saber quais espécies que são, se são isoladas, se não são, se é fragmento. E a gente vai colocar isso tudo num relatório, vai fazer esse inventário dos recursos naturais presentes na área e no entorno. Isso a gente vai fazer um outro arquivo que chama Planta Urbanística Ambiental, que vai dizer, vai ser uma planta mesmo, um arquivo em AutoCAD, que vai mostrar tudo que tem de meio ambiente ali. E fora isso, sempre, não tem como, né, Neto? Eu desconheço uma atividade humana que não causa impacto ao meio ambiente, a gente tem que fazer compensação. E aí tem todas as diretrizes na legislação, e aí a gente entrega também um relatório de compensação. Lógico que tudo isso que a gente está falando está na legislação, a gente tem que seguir à risca, mas tudo isso a gente também tem que acordar com os empreiteiros, porque tem muita coisa ali que ele pode mudar ao longo do caminho, ele pode mudar o projeto, pode não querer cortar todas as árvores, deixar alguma, vai mudar o local de onde ele faria uma área de replantio, etc. A gente tem muito desses detalhes também, né, Neto? O pessoal tem esse medo de que é algo muito engessado por estar na legislação, né?
Sim, sim. É, essa parte das licenças, né, além desses relatórios, existem vários, vai depender sempre do local e do tipo de empreendimento, né, do tamanho do empreendimento. E isso acaba gerando, como você disse, acaba gerando, às vezes, uma falta de viabilidade, um excesso de retrabalho, e é muito importante seguir essas etapas, né? É o que a gente fala, é muito importante olhar para a viabilidade ambiental do empreendimento antes de começar, né? Que eles chamam de EVA, né? Estudo de Viabilidade Ambiental, né?
Isso é, o seria EVA, muito... ele é o primórdio, né, de todos os projetos.
Seria por onde começar, mas... Tem o EIRIMA, tem o WAVE, né? Que aí você já influencia, como a sua vizinhança vai influenciar você, como você vai influenciar a sua vizinhança. Tem inúmeros relatórios, esses são os que a gente mais trabalha, né?
A gente tem aí os outros da parte até especificamente urbanística, né? Que, né, a gente vê, o pessoal faz o de polo gerador de tráfego, porque às vezes você vai criar um tráfego na área e não, você tem que ter muito cuidado nisso aí, é o HIT, né? Relatório de trânsito.
Números e ali não é só fazer, né? É fazer, enviar, esperar, ver a resposta, né, do pedido de licença. É sempre muito importante para o empreendedor entender todas essas licenças e acompanhar, né? Acompanhar, porque do mesmo jeito que a licença é uma maneira como os órgãos acompanham a sua obra, é muito importante você entender como acompanhar as suas licenças, né? Que é onde a gente tem o maior gap, vamos dizer assim, nesse mercado.
Esse é um gap muito, muito interessante, né? Porque às vezes você pega empresas que têm departamentos enormes, que tocam várias obras, né? E eles praticamente não fazem ideia de como que está a documentação. Porque tem muita certidão, por exemplo, né? Coisa simples, né? Você controlar uma certidão de uso de ocupação de solo, que é praxe, todo mundo vai te pedir isso, não só o meio ambiente, mas todos os outros processos você vai ter que entregar a mesma certidão. É muito comum quando a gente vai licenciar, o pessoal entrega para nós vencido, né? Porque entra também naquela questão, né? O meio ambiente é o último, né? Então, agora eu vou ver o meio ambiente. A hora que chega a documentação que a gente pede lá, toda a relação, né? Vê lá, vencido, vencido, vencido. E aí, muitas vezes, não é questão que a gente é travado. É porque depende, é muito complicado, porque você tem que protocolar numa prefeitura, às vezes a empresa tem um departamento muito grande que tem que passar por várias canetas até poder chegar para pagar o imposto da prefeitura. Então, tudo isso o empreendedor tem que conhecer, né? Não só o empreendedor, mas as grandes empresas também precisam ter departamentos que entendam como funcionam essas diretrizes. Eu vejo por esse lado. Pegando o gancho, como você falou, que a gente tem esse gap, né? Mas é uma coisa assim que não importa, né? Pelo que eu tenho visto, não importa o tamanho de empresa, não importa, assim, grau de conhecimento das pessoas, é sempre a gente vê que isso é um problema recorrente, né? Eu diria até um pouco de cultura nossa, né? Deixar tudo para depois, né?
Sim, com certeza. Com certeza. É o comum, né? Não só nos projetos de desenvolvimento urbano, mas todos eles, né? A gente geralmente vê isso. Mas acho que tem diminuído, inclusive, né? Hoje tem muito tipo de modelo de gestão.
Tem
muito mais. Integrado. Uma coisa que é muito importante falar sobre desenvolvimento imobiliário. É que tem sido cobrado muito mais dos próprios compradores, né? Da população, qualidade de vida em si, né? Tá mais próximo de um ambiente arborizado, tá mais próximo de uma praça bem cuidada, e isso tudo vai sendo influenciado muito pelas licenças ambientais, né? Pela cobrança delas. Então, uma coisa estimula a outra, e geralmente você vai até ter um retorno melhor e maior. Se você seguir tudo isso à risca, né?
Sim.
Vai cortar tempo.
É isso que você falou, né? Porque hoje, quando a gente fala em licenciamento ambiental, só vem um cifrão de custo na frente do pessoal, né?
Sempre foi assim, né, cara?
Sempre
A
foi
parte
assim.
ambiental é muito
É, né?
vista como um custo para o empreendedor. Só que, geralmente, pensando só no cifrão, pelo cifrão, ela evita a multa, que geralmente marca o custo.
Embargo de obra, que também dá custo.
Sim, e tempo, que é onde viria o lucro dele, né? Toda a viabilidade do empreendimento é toda calculada em cima do tempo de venda e já não é tão comum acertar o tempo de venda. Ou ele é maior ou ele é menor. É muito difícil acertar o pensar tanto
Sim.
tempo para vender um empreendimento e acertar exatamente no que você tinha pensado. Ele pode ser melhor ou ele pode ser pior, que às vezes causa um problema no meio do desenvolvimento. O que é comum de você ver locais que você... Por que não terminaram esse prédio? Cara, ou é
Os elefantes
problema...
brancos, né, que a gente fala, né? Que era agora tem bastante lugar aí que só
Muito
ergueiro,
aqui.
tá na carcaça.
Tá tudo na carcaça. Você vê só aquela terra onde mexeram e largaram abandonada, porque não compensa, não tem o que fazer. A pessoa descobre no meio que não pode mexer mais ali. E às vezes um pouquinho para cima ela podia mexer, só que ela inviabilizou tudo mexendo ali. Gerou multa, gerou problema ambiental, gerou problema. Também é muito comum, né, a venda do empreendimento antes dele estar pronto, a famosa planta.
É, o famoso na planta, né? Eu mesmo comprei meu apartamento na planta. É
Todo
um
mundo
total
conhece.
risco.
Todo mundo, é, o meu também. Todo mundo conhece a história de que alguém comprou na planta e se deu mal. Ou é problema com fisco, geralmente, ou é problema ambiental. E na maioria das vezes não foge muito disso.
Não foge. Não foge. É interessante que essa parte aí que você falou, né? Disso que a gente vê, né? Dessa falta de planejamento no desenvolvimento urbano, com base, seja ela ambiental ou econômica, ela gera um passivo aí que a gente tem um nome bem bonito para isso, né? A gente chama de brownfield isso aí, né? É um
Sim,
negócio bem interessante, mas
parece que
não vai ser papo para hoje, brownfield, não. A gente vai falar isso no segundo
esse
tempo.
papo também é muito longo, né? De licenças, pode ir além, pode ir abrindo relatório por relatório, são inúmeros. Lembrando também que essas licenças não são só para desenvolvimento imobiliário, né? Que a gente tá focando nisso por ter visto essa necessidade de conversar sobre, mas é para todo tipo
É
de
qualquer atividade antrópica, né? Como eu falei agora há pouco, né? Eu não desconheço uma atividade antrópica que não cause impacto no meio ambiente, né? Então toda tem que passar por um condicionamento, né? Tem que ser licenciado, não tem como fugir ali. A gente fala das três licencinhas, né? A prévia, de instalação e a de operação. Basicamente, esses relatórios que a gente entrega, esses projetos ambientais para o desenvolvimento imobiliário, está dentro dessa linha: uma licença prévia, uma de instalação e o acompanhamento da operação, que é a
Sim.
obra ali sendo feita com seu plano de resíduos sólidos bem
Isso.
elaborado, os resíduos sendo tratados de forma correta, não impactando na perturbação da vizinhança, né? Por isso que a gente faz estudo de impacto de vizinhança, não só
Cada
para.
relatório vai estar dentro de uma dessas licenças, né?
Vai estar dentro de uma coisa.
Tem como fugir daí. Para tirar uma licença, você não pode deixar faltar nenhum desses relatórios.
Não, e o foco disso não é ser custoso ou ser uma máquina burocrática que trava tudo. O foco disso é que você tenha um desenvolvimento correto. As leis, elas
Sim.
são pensadas por isso. A gente pode ficar discutindo aqui corrupção, essas coisas que a gente já conhece aí, mas não é o caso. Se a gente for pegar puramente ali a legislação, principalmente do Brasil, que é a melhor do mundo, né? Quando a gente começa a ler ela, que ela é extremamente bem elaborada, mas na hora de praticar, a gente sabe como é que é, né? Fica daquele jeitão, vai, não vai, não
Todo mundo
pratica, né?
estudou meio ambiente, sabe? É a melhor escrita, mas a prática é um pouco diferente disso. Até pelo tamanho, pela fiscalização, é muito complexa. Mas, realmente, nos projetos de desenvolvimento urbano aqui da região, a gente vê que tem funcionado, né? E é evidente a diferença dos locais onde são planejados e onde não é planejado, né? Também,
Isso que
né?
você falou é
Além da
verdade.
cobrança, você morar no local onde ele foi planejado é melhor do que onde ele não foi planejado. O
É, eu
adensamento.
pego por mim mesmo. Hoje, onde eu moro aqui, é um prédio super antigo. E o que eu tenho é num outro lugar mais recente, que foi construído com base em todas as condicionantes, que inclusive é de uma empresa que a gente presta serviço, né? Então eu posso falar bem da construção ali. Você vê que é diferente, a área ela traz um negócio mais incorporado, aquela sinergia entre meio ambiente, o verde, não só a construção, cores mais leves. Onde eu moro hoje é praticamente um monte de concreto, alguns coqueiros, né? Que não faz sentido nenhum, não tô na praia, né? Não queria coqueiro, eu queria alguma coisa mais.
Para um assunto que eu não consigo entender essa
É, não sei porque o pessoal tem coqueiro, né?
dinheiro no interior.
É, eu falo pro pessoal contratar biólogo para fazer paisagismo, mas eles insistem em não contratar, então fica muito criterioso o negócio, né? Porque fica muito estético e nada, fica somente estético, né?
Não
Somente
tem
estético.
sombra. Não
Não tem
tem sombra.
sombra. Não tem sombra. E a
Tirando
gente
toda a
vê.
parte exótica, nativa, toda a parte ambiental,
Sim,
não tem
sim.
som. Isso não me desce.
Esse é o pior de tudo, né? E aí todo mundo fica reclamando depois, né? Que é uma árvore para fazer sombra, para pôr o carro embaixo, mas ninguém quer varrer as folhas que caem no chão, né? É
Nossa,
complicado.
essa discussão é antiga, hein, cara?
Essa é
Eu
antiga,
acho que
essa
desde a
é
primeira
antiga.
calçada ela existe. Impressionante.
Quem vai varrer a primeira calçada? Acho que essa foi uma discussão bem grande na época
Bem grande,
que fizeram as
bem grande.
pavimentações. Pô, Netão, valeu demais. O papo tá bom, mas eu acho que a gente já falou demais.
A gente
E.
pode tentar voltar nesses assuntos, né? A gente tem
Com
uns
certeza.
algumas pessoas que conhecem muito, muito, muito da parte de infraestrutura, né? Essas obras, e é muito legal também ver a visão deles, né? Disso.
Com
E
certeza.
então, pô, prazer. Bom, a gente já conversa toda
A gente se
hora.
conversa
Prazer estar
toda hora, a gente
conversando de novo contigo.
fala mais uma vez durante o dia,
Todo mundo
né?
também. Com
Não,
certeza.
obrigado aí por aceitar participar desse mais um projeto aí que a gente vai fazer para tocar o. Para a gente não só para a gente desenvolver o mercado mesmo, né? Porque essa é uma ideia fundamental que a gente tem por trás da nossa empresa, né? A
Sim,
gente
muito.
não quer só fazer mais um relatório, assinar uma RT e te entregar um papel. A gente quer realmente desenvolver o mercado. Essa é a
Sim,
nossa missão aqui na Helios Ambiental.
é um mercado que tem muita demanda e a gente vê faltando desde entendimento do porquê da demanda até profissionais, né? Até a galera não entende como esse mercado funciona, por onde procurar esse mercado, né? Então, o mercado tem crescido muito, vai ser cada vez mais cobrado, isso é inevitável em todas as frentes, desde o desenvolvimento urbano, bom, até a cobrança do próprio de quem para quem isso é comercializado, como a gente já disse. Então é importante a gente volta aqui a discutir quando você quiser.
Com
E
certeza, a gente vai voltar. A ideia do projeto futuramente, ele não ficar no nosso bate-papo nós aqui, a gente vai trazer pessoas aí para a gente conseguir conversar também, né? Trazer algumas outras pessoas para falar da sua visão, que hoje a gente, nossa visão é puramente ambiental, né? Eu sou biólogo, né? Tenho gestor ambiental, então fica um pouco enviesada, né? A ideia futuramente desse projeto
Eu
é
tive mais esse,
trazer.
hoje eu estou mais nessa intersecção, né, entre a nossa
Sim.
visão e a visão dos empreendedores ali, da galera que realmente faz toda a parte de infraestrutura e de viabilidade, e tem entendido cada vez mais que eles estão tendo um melhor entendimento,
Com
mas com
certeza.
aquela pulga atrás da orelha do porquê isso, né? Porque
É, para nós é muito claro, né? Mas a gente tem que falar o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito. Eu penso muito isso da gente falar o básico para o pessoal.
bom, já tem vários exemplos aí. Quando óbvio não é dito e reforçado, dá problema lá na frente, né?
Dá problema. É, eu convido vocês a seguir aí a Helios Ambiental no Instagram. Eu deixei aqui embaixo como você procurar a gente. O nosso site é www.heliosambiental.com.br. No começo, para aprender a falar Helios é um pouquinho difícil, mas depois você pega o jeito.
Com
E aí a
certeza.
gente tem atividade também no LinkedIn, você pode procurar a gente lá, que é bem ativo. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vai ficar salvo para você assistir quantas vezes você quiser. Se quiser bater um papo aí, em particular comigo, com o Neto, fica à disposição, pode
Adicione.
mandar um e-mail, um WhatsApp.
Com
A
certeza.
ideia é desenvolver sempre o mercado, né, Netão? Acho que a ideia
Sim.
principal
Não,
é essa aí.
é importante que o mercado cresça e sabendo o que está fazendo. E é muito importante trocar ideia, né? Entender as dúvidas ou também ouvir as pessoas. Com certeza, tem gente que já faz isso há muito mais tempo que a gente, a
Com
visão dessas
certeza.
pessoas sobre isso. Porque é famoso, quando eu cheguei aqui, tudo era mato, sabe? É
Tudo era
importante
mato.
que as pessoas. Agora que não é mais tudo mato, né?
Não, agora é tudo prédio, né? Então, a gente precisa. Não. Mas ainda eu sou de um lugar aqui que era mato
Não era
antigamente.
tudo mato. É, eu também vi alguns locais aqui em São Carlos
Eu vi
que é
alguns matos.
impressionante o que está acontecendo.
É. E é isso, né? A gente está aqui para ajudar, né? A gente quer que esse mercado seja desenvolvido, a gente quer que a sociedade desenvolva mais com responsabilidade. Porque senão a gente tem aí vários exemplos, né? A gente sabe como é que fica. Bom, vou
Sim.
deixar aqui meu boa noite para todo mundo. Boa noite para você também, Neto. Obrigado mais uma vez pela presença.
Mais gente, até mais, Eduardo. Um abração,
Valeu,
obrigado.
valeu demais pela presença. E aí a gente se encontra numa próxima aí. Valeu?
Valeu, abração.
Abraço, até mais.